Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Transportela. Neste sábado, 1º de dezembro de 2018, entramos aí no último mês deste nosso ano e vamos trazer então muitas informações de interesse da nossa comunidade. Nós vamos então estar conversando hoje com o Eduardo Patati, do Departamento de Meio Ambiente do nosso município. Também estaremos reproduzindo a entrevista concedida pelo nosso prefeito Carlos Carboni no decorrer dessa semana, falando sobre então a agenda da municipalidade, sobre a audiência pública que aconteceu na cidade de Porto Alegre, falando sobre a abertura da aduana, né, aqui em Tiradentes do Sul, e também outras informações de interesse da nossa comunidade. Estaremos também conversando com o senhor Gelson Ferrari, o Thiago Isgrandelli e também o Anderson Braux, representando o grupo de apoio ao Hospital Santo Antônio, que vão estar trazendo então informações para a participação da nossa comunidade no apoio ao Hospital Santo Antônio. E agora então nós vamos conversar com o Eduardo Patati, do Departamento de Meio Ambiente do nosso município, que nessa semana então realizou mais uma campanha de recolhimento do lixo eletroeletrônico. Primeiramente, Eduardo, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, uma boa tarde para ti também.
Muito bem, então, Eduardo, todo ano o município organiza essa campanha, né, de coleta de lixo eletroeletrônico. Quem ainda não sabe o que é o lixo eletroeletrônico, primeiro vamos informar o que é o lixo eletroeletrônico, né?
Sim, basicamente tudo que você conecta na tomada.
O nome já diz, né? Tudo que provém dali, né?
Isso aí. Você conectando na tomada é considerado lixo eletrônico.
Isso aí. Aí tem CDs, aí tem...
Isso. Até desde pilha. Baterias, né?
Toner de impressora, de xerocadora, né?
Todos o que se conecta na tomada tem seus, seus componentes, né? Que são, também são gerados.
Foi distribuído um papel, um panfleto, né, de divulgação, e ali diz aparelho de som, ar-condicionado, de janela, sprint, aquecedores, batedeiras, bebedouros, cabos e fios, cafeteira, liquidificador, batedeira, calculadora, carregadores em geral, celular e telefones em geral, centrais telefônicas, chuveiros, CPUs de computador, DVD e videocassetes, estabilizadores e notebooks, fax, ferro elétrico, fontes de microcomputadores, forno elétrico, freezer, geladeira, HD, impressoras, scanners, lavadora de roupa, secadora, centrífuga, a linha branca, né, que é esses eletrodomésticos, né, em geral, máquina de escrever, máquina de lavar louça, micro-ondas, modem, monitores de CRT e LED, mouse, monitores de computador, né, isso. Mouse, notebook, pendrive, para-brisas sob consulta, placas em geral, né, placa de som, placa de rede, coisas que é interno de computador, né, receptores, roteadores, servidores, térmicas, teclados, TV de cubo, de LED, LCD, torneiras, unidade de CD, DVD, disquete, vidros sob consulta. Então, essa é a linha de eletroeletrônicos e outros itens que a empresa Natos Somos, parceira então, do município, recolhe, né? Além disso, estava sendo feita então a coleta de pilhas e lâmpadas também.
Lâmpadas, pilhas e toners. Só que esse tem um porém, a empresa ela tem um alto custo para conseguir descaracterizar esse resíduo, né? Para isso ela cobra alguns valorezinhos. Então o pessoal foi bem participativo da cidade, eu até achei muito interessante essa coleta porque foi encaminhada muitas lâmpadas de empresas aqui do município que estavam estocadas e não tinham para onde serem enviadas, né?
Exatamente, porque a lâmpada fluorescente não põe no lixo, porque se quebrar, mais tóxico isso, ainda, né?
Tanto para o meio ambiente até quanto a saúde do quem está manuseando essa lâmpada.
Como se, né, cortar também, né?
Ela emite um gás muito tóxico até para quem... Inalar. Para os moradores, né? Para quem inala e tudo mais.
Exatamente. Bom, então, foi na última... quinta-feira, dia 29, essa campanha, né? E quem não conseguiu descartar, ou a partir de agora queimar um equipamento, não vai mais para o conserto, não vai mais usar, vai botar fora. Qual é o procedimento do cidadão portalense que tem que tomar agora?
Perfeito. Nós estamos tentando achar um local fixo, né? A princípio seria no Parque de Máquinas, porém nós estamos tentando achar, construir um local coberto para recolher esses resíduos. Por enquanto, esse local ainda está inapropriado. Então, a gente vai tentar fazer duas coletas no ano que vem. Né,
esse ano também já aconteceu, né? Foi um ano no primeiro semestre e uma agora no segundo.
E uma agora no segundo. Nós vamos tentar repetir. Uhum. Caso a gente consiga agilizar esse local, nós vamos tentar fazer uma coleta o ano todo, sendo que as portas do parque de máquinas estarão abertas para recebimento.
Né? Ok. Por enquanto, então, o cidadão guarda em sua casa, né?
Isso.
Guarda, deixa lá guardadinho. Não vai demorar muito tempo, mais aqui uns 2-3 meses, quem sabe?
Correto.
Tem uma coleta de novo. Então, por hora, guarda lá, né? Bem condicionado, principalmente as pilhas e as lâmpadas, né?
Não, isso.
Em local seguro. E aí, quando tiver a campanha de novo, pode fazer descarte. Tem outras campanhas também que o departamento promove, como o do lixo volumoso, que aí é sofás, cama, mesa, essas coisas assim. Também é um lixo que não pode ser colocado para o caminhão do lixo levar diariamente, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Essa campanha nós estamos tentando prever para o início desse ano que vem, porém nós estamos com uma dificuldade quanto à empresa que recolhe, que é o Sigris. Eles estão passando por uma dificuldade lá quanto à quantidade de resíduos a serem reciclados. E estão passando também por um processo de licenciamento de um novo aterro deles. Então, assim que se regularizar esse sistema, esse aterro, esses problemas que estão acontecendo lá, acho que nós vamos conseguir realizar essa campanha novamente.
Na verdade, é a responsabilidade de cada um, né?
Isso.
Guardar e conservar isso. Se puder doar para uma família que precisa, melhor ainda.
Melhor,
né?
Ainda, bárbaro. Né?
Mas se não tem mais o que fazer, não serve para mais nada, espera mais um pouco que quando tiver a campanha vai ser amplamente divulgada e você pode, né, dar o destino correto isso aí.
Isso mesmo.
Né? Dentro as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Meio Ambiente, então além das campanhas, é claro, de conscientização e de coleta de lixo, né? Poderia também destacar aí algumas atividades a mais de importantes que é importante informar a nossa comunidade, aí fica à vontade.
Claro, claro. Temos a parte de licenciamento ambiental, que é uma das dos alicerces do departamento, dá para se dizer assim.
Certo.
Que é a parte mais, que a gente mais se envolve, né? Onde que a gente licencia todas as indústrias e atividades rurais dentro do nosso município. Tem sido bastante eficaz ultimamente, devido a um programa que foi instituído no município, é o programa Simples, onde tudo se conecta, né? Esse programa foi feito, se eu não me engano, pelo Estado, né? Vem descendo, né? Em escala de país, Estado e município, e onde tudo está se conectando, tanto alvará da própria prefeitura, alvará de funcionamento, quanto licenciamento ambiental. Então, um vai acabar precisando do outro. Por isso, esse ano teve uma grande demanda desses licenciamentos, e foi bem gratificante para nós, pois a nossa dificuldade é fazer com que essas empresas se regularizem. E agora elas estão vindo se regularizar. O que é bom, porque quando essas empresas buscarão algum financiamento, alguma coisa, já vão estar tudo ok, né, para esse financiamento.
E evita também de acontecer algum sinistro, alguma coisa na empresa, enfim, nessa indústria, ou enfim, estabelecimento comercial, que aconteça algum problema. Está dentro das normas, pelo menos, né? Não vai sofrer mais penalizações por causa disso.
Né? Às vezes se torna perigoso, né? Se a própria fiscalização entrar em contato com esses lugares, isso pode gerar uma autuação, né? Então a gente tenta incentivar antes de autuar, né? Incentivar uma regularização antes da autuação, o que é bom para todos os munícipes, né?
Exatamente. O Eduardo Patati, então, do Departamento do Meio Ambiente do nosso município, trazendo informações aí para a nossa comunidade. Fique à vontade, então o espaço está disponível aí para suas considerações finais. Se tiver que trazer mais algum recado, fique à vontade.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer a toda a população por ter nos ajudado nessa campanha do dia 29. Eu achei que ela foi muito boa para o município.
Resultado, né? Não trouxemos resultado.
Nós conseguimos recolher em torno de 70 cúbicos de resíduo. Foi 2 caminhões baú cheio. Então foi assim, muito gratificante para o nosso departamento, que tenta buscar, digamos assim, limpar a cidade desses resíduos, que a gente encontra muitos pontos aos redores da cidade que estão sendo usados como pontos irregulares de descarte, né, de resíduos. Isso nos preocupa.
Se você, cidadão, está vendo algum descarte irregular,
isso já pode denunciar, notificar, para nós aproveitar essas campanhas e já fazer a coleta nesses locais. A gente tenta nesses locais fazer a coleta o ano inteiro, nem que a gente estoque lá no próprio parque de máquinas até vir o caminhão para fazer a coleta.
E denuncia o autor do descarte irregular também, que a pessoa que está fazendo isso, ela tem que ser penalizada.
Tem que ser penalizada, porque nós o nosso município está gastando dinheiro fazendo esses recolhimentos ao redor do município, né? E então essas pessoas têm que ser penalizadas.
Né? E está prejudicando o meio ambiente e o ambiente que a gente vive, né? A saúde das pessoas e dos animais geral, né?
Isso aí. Mas muito obrigado pelo espaço aí, Regis, e quando precisar, estamos à disposição pelo departamento.
Ok, então conversamos com o Eduardo Patati, do Departamento de Meio Ambiente do nosso município. Vamos ouvir então agora a entrevista concedida pelo nosso prefeito Cleito Carboni.
Nós vamos conversar no Jornal das Onze de hoje com o prefeito Cleito Carboni. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, inicialmente a sua viagem a Brasília, depois que o senhor viajou a Brasília, não conversamos mais, inclusive deixando o presidente da Câmara comandando o município.
Nascimento, tivemos a oportunidade de ir a Brasília, ver as demandas tanto do Hospital Santo Antônio, como nós fomos com uma comitiva aqui da região Celeiro, e também vendo algumas tratativas para o município que a gente tem encaminhada junto ao governo federal. E nesse meio, nesses três dias, terça, quarta e quinta assumiu o executivo, o presidente da Câmara, o Thiago Fux, no qual já tivemos conversando no sábado, quando eu retornei de Brasília, fez um excelente trabalho, comandou a nossa administração, a nossa comunidade aí com muita desenvoltura e fazendo aquilo que achava mais importante dentro das suas ideias e dos seus princípios.
Foi um momento de confiança ao presidente daquela casa.
A gente tem tratado e tem sido reiterado que o Poder Legislativo tem nos ajudado muito e a gente tem sempre tendo a parceria e nesse sentido nós podemos dar também atribuições para que ele administre o nosso município, sempre o presidente, e contou essa vez com o presidente Thiago. Quero também agradecer o nosso vice-prefeito, que se ausentou em função de férias, né, que teve que sair. Então, deu a oportunidade do nosso presidente da Câmara assumir e fazer um excelente trabalho.
Em relação ao Hospital Santo Antônio, o prefeito traz algumas notícias animadoras à comunidade?
Nascimento, a gente foi a Brasília, no qual, com essa comitiva de prefeitos, vereadores da região, conseguimos falar com o nosso ministro da Saúde, uma audiência marcada aqui pelo deputado Perondi junto ao ministro na quarta-feira pela manhã, e pôde nos atender e encaminhamos as necessidades que o nosso hospital tem e também as pendências que o hospital tem, e colocando para ele a realidade que passa a saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul e no país, que não é diferente, e Tenente Portela também tem essas grandes dificuldades. Nos colocou muito bem as suas ideias, os seus projetos, aquilo que é possível ser demandado, e ali nós apresentamos que foi aquilo que nós elencamos, que achávamos que era possível auxiliar o hospital. Esperamos que dessa conversa, desse encaminhamento, saia algumas ações aí positivas no futuro, porque a gente sempre tem o entendimento que as demandas têm que ser feitas e com elas trabalhada agora durante o período que a gente vai estar à frente aí junto ao governo federal para poder que elas aconteçam. Então, foi dado o encaminhamento, agora esperamos que também sejam dadas soluções para essas nossas propostas.
Prefeito, houve o cancelamento da construção de diversas creches. Tenente Portela estava praticamente em construção uma creche no bairro Fresco. Como é que está a situação hoje, prefeito?
Eu quero salientar, Nascimento, que o município tem essa creche que iniciou em 2016, a pró-infância que a gente chama, muito importante para o município. Infelizmente, a empresa que ganhou, ela teve problemas na obra e nós tivemos que descredenciá-la e penalizamos ela. Tive no Ministério da Educação, no FNDE, por várias vezes, inclusive esse ano, três vezes, pedindo para que eles dessem o reinício das obras, para nós poder licitar, e sempre com dificuldades. E em novembro, agora início de novembro, o período de prazo vencia, eles prorrogaram o prazo para mais um ano, mas infelizmente também cancelaram não foi só aqui em Tenente Portela, só no estado do Rio Grande do Sul, 96 obras que a nossa estava iniciada e eles tinham como entendimento que não estavam, não tinha dado início, mas eles tinham toda a documentação, tinham todas as prestações de contas lá com eles, né? Mas eles fizeram isso no geral. O que nós fizemos em Brasília agora? Através de uma audiência que eu consegui com o deputado Kovács, no FNDE, na última quinta-feira, debatemos lá muito sobre esse assunto e apresentamos aquilo que foi realizado, apresentamos que o município tem condições de executar, tem dinheiro em caixa para dar contrapartida e pedimos que eles reanalisassem o processo e dessem para nós autorização para dar continuidade dessa obra. Eles ficaram de dar o retorno até o dia 10 de dezembro, a equipe técnica vai analisar, vai fazer todo o levantamento, e dia 10 de dezembro provavelmente eles vão dar um parecer para nós ver qual é a possibilidade do andamento. Isso está acontecendo, e não nos passaram lá, em função que o governo estava sem orçamento, né, e resolveram cancelar de todos. Então eles vão analisar uma por uma para poder também colocar no orçamento da União recursos para poder oficializar. Então o município está correndo atrás, está vendo aquilo que é possível, nós não temos pendência nenhuma, está tudo em dia, só dependemos da autorização deles para dar continuidade. Inclusive, se não vier, nós vamos encaminhar isso aí para outras instâncias, porque a nossa preocupação é grande, nós queremos que essa obra saia, é uma obra que vem beneficiar muitas crianças do nosso município.
Prefeito, um dos assuntos que o senhor abordava, inclusive nos dizer que esteve com o deputado Perotti, cobrou novamente a questão da rede de água?
Outra demanda que eu procurei é aquele R$1 milhão, está empenhado, está para pagamento na FUNASA, então precisa só que o governo pague essa obra, né, faça a parte deles, que a parte legal está tudo pronta. Falamos com o deputado diz que vai se empenhar para fazer a liberação desse recurso e essa demanda nós temos que aguardar aí até o fim do ano. A gente está projetando, está acompanhando toda semana, ligando, mas tivemos presente lá para ver se conseguimos liberar. Né? Se comprometeram, como tem se comprometido, tem dito que vai ser feito o pagamento, esperamos que isso aconteça e nós possamos realmente iniciar essa obra que é tão importante para a nossa comunidade aqui.
Falando em rede de água, tem uma que está praticamente concluída no município?
A rede de água do Perpétuo Socorro está concluída, já foi toda ela finalizada, agora só estão esperando os engenheiros dar o parecer final para poder fazermos o pagamento e daí também poder entregar essa obra tão importante para a comunidade do Perpétuo Socorro.
Fundo de participação a prefeito dos municípios em relação àquela questão do IBGE, como é que está esse encaminhamento?
É um assunto que nos preocupa muito, Nascimento e ouvintes da Rádio Municipal, comunidade portelense, porque o IBGE, como já tenho falado, já tenho dito, através de uma estatística, um cálculo atuarial que eles fazem, acabou penalizando o Tenente Portela, né, nesse último ano, dizendo que o município baixou 470 pessoas no censo na população aqui de 2018. Isso não é verdade, isso não aconteceu. O Tenente Portela, todo mundo sabe, está em crescimento, está em desenvolvimento, aumentou muito a nossa população. Mas como o IBGE usa um base estatístico para 5.570 municípios, ele não veio fazer a contagem que era obrigação deles fazer em 2015, não vieram fazer a contagem e acabou penalizando o Tenente Portela e mais 135 municípios no país. Nós entramos com uma ação administrativa, o IBGE não aceitou, preparamos uma ação na área da justiça, está pronta. Nós só não fizemos porque, em conjunto com a Confederação Nacional dos Municípios, em conjunto com os outros municípios do país, conseguimos, lá em Brasília, quando eu estava lá, na terça-feira, né, dia 20, apresentar um projeto de lei junto à Câmara dos Deputados, e esse projeto foi analisado e foi à votação na quarta-feira. Foi, assim, uma ação extraordinária dos deputados do país todo. Foi 301 votos a 33 contra. Isso nos deu uma esperança muito grande que venha a estabilizar o índice para o ano de 2019 e 2020. O projeto de lei pede que se fique estagnado, que não se mexa no índice até 2020, quando será feito o censo novamente. Aí sim vai haver uma contagem oficial da população. Então esse projeto de lei nos deu esperança, foi aprovado, está indo para o Senado agora. Eu estive ontem, inclusive, falando com o presidente da Confederação dos Municípios, o Harold. Ele está gestionando para que o presidente do Senado, o Eunício, coloque em votação esse projeto. Então nós estamos trabalhando, 135 municípios do país estão trabalhando para que isso aconteça, né, ainda essa semana, no máximo semana que vem. Sendo aprovado, vai para a sanção do presidente Temer. Né, mas lá também já há um entendimento, nós tivemos conversando já os prefeitos, né, com ministros, com a própria confederação, e o presidente, se aprovado, vai homologar, vai sancionar esse projeto de lei. Isso nos dá a tranquilidade de receber os mesmos recursos de 2019 e 2020. Aí sim, nós teremos uma tranquilidade para dar continuidade ao nosso planejamento, ao nosso serviço que nós fizemos para esse ano, para esses 4 anos de governo. É uma perda muito grande, são quase 3 milhões de reais. E, vou ser bem sincero, ficaria difícil de fazer muitas obras do nosso município se isso vier a acontecer. Mas eu estou muito esperançoso. Com esse projeto de lei, com o trabalho que todos os prefeitos estão fazendo do país, no estado do Rio Grande do Sul são 13 prefeituras que estão, Santana do Livramento, Uruguaiana, Criciúmal e Tenente Portela, são 13 prefeituras que estão no país, 135. Então, aprovando essa lei, nós não vamos perder esse recurso. Estamos trabalhando, se tiver que ir a Brasília, né, para pressionar os nossos senadores, convencer, estaremos indo, todos os prefeitos, para poder ter esse recurso aí.
Qual foi o ano do último censo, prefeito?
Foi, na verdade, o censo aconteceu em 2010, mas 2015 deveria ter feito uma contagem populacional. O IBGE não fez por falta de recursos. Quer dizer, eles não fazem por falta de recursos, estão penalizando os municípios, né? Que nem Tenente Portela, que cresceu. Então a gente fica preocupado, dizendo que a gente tem a certeza que o nosso município está em franco desenvolvimento e acontece uma arbitrariedade como essa, querendo prejudicar a nossa população local.
Então logo o senhor chegou da viagem a Brasília, esteve na capital do estado e uma das defesas em relação ao porto em El Soberbo e Porto Soberbo, prefeito.
É, uma demanda que nós da região Celeiro e da Muplan também, de Juí, são os 33 municípios que compõem a Rota do Cumã e os 21 que compõem aí só a Muceleiro, estamos trabalhando no objetivo de ativar a aduana do Porto Soberbo em função do que ela representa para a nossa região, em termos da economia, em termos de receita, em termos de desenvolvimento. Para a população ter um conhecimento, o ano passado entrou pelo Porto Soberbo 150 mil argentinos. Eles estão aqui irregular dentro do país. E essa é uma preocupação deles muito grande, porque eles estão transitando aqui. Se acontece qualquer acidente, se der uma doença, se der qualquer problema, eles não estão legalizados. E daí vai ter uma dificuldade muito grande deles poderem ter a tranquilidade de transitar pelo nosso estado. O que, que isso acarreta? Eles não estando vindo pela aduana de Porto Soberbo, eles estão indo por outras localidades, deixando de passar por Tenente Portela, Três Passos, Ijuí, Frederico, porque eles passam para ir para as praias de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Eles fazem, para eles, encurta muito o trajeto vindo pelo Porto Soberbo. E estão deixando, eu teria quase certeza, triplicaria a quantidade de pessoas que viriam aí por Porto Soberbo se tivesse a aduana funcionando. Então, esse trabalho, nós tomamos a frente com o prefeito, com o presidente da Rota, tomei a frente, apresentamos na Assembleia Legislativa, no qual o deputado Loureiro acatou e levou para a comissão municipalista, e a comissão entendeu que seria importante uma audiência pública, e ela aconteceu ontem em Porto Alegre, dia 27, às 9h30 da manhã, com a participação de mais de 100 pessoas da região Celeiro. Foi 2 ônibus daqui lotado, foi mais os prefeitos, os vereadores de carro. Isso mostrou uma união muito grande da região, preocupada para que isso realmente venha acontecer. Lá estavam presentes, né, representante da Polícia Federal, representante da Receita Federal, representante do Ministério da Agricultura, representante da Embaixadora do Brasil na Argentina, e além disso estava o cônsul da Argentina, deputados da Argentina, uma comitiva da Argentina de 10 pessoas presentes também nessa audiência, demonstrando a importância que tem da abertura da aduana para a nossa região. E o turismo, que é o nosso carro-chefe, que os argentinos querem tanto visitar o Salto do Iucumã, querem tanto visitar as ruínas de São Miguel, querem tanto visitar a Ametista, e pelo Porto Soberbo, eles não estão vindo por falta de um documento de acesso de regularidade. Então, o Salto do Iucumã deixa também de receber muita gente, porque eles gostam, o turista argentino, ele gosta de passear, ele tem o costume, o hábito de passear muito, e nós estamos perdendo muito recurso na nossa região, que o turismo é uma fonte de recursos muito grande, e para isso nós estamos trabalhando, estamos se dedicando, esperamos agora com essa audiência pública, encaminhamos já novas tratativas junto aos órgãos federais, que eles que precisam estar presentes, a Polícia Federal, a Receita Federal e a Ministério da Agricultura, e esses órgãos estavam presentes nessa audiência. Então, para nós foi uma audiência muito proveitosa, a gente agradece a iniciativa do deputado Loureiro por ter levado esse assunto adiante, os deputados que tiveram presente, vários deputados tiveram presente também lá, nos dando essa força, deputados da região celeiro. Então, trabalhamos e esperamos que nós possamos ter um sucesso, como tivemos com o Salto do Iucumã, sobre as quedas, que como audiência pública em 2016, acabou provando que a usina de Foz do Chapecó intervia nas quedas do Salto. Hoje o Salto é uma realidade, as quedas estão lá para serem vistas novamente, e para nós é uma felicidade muito grande esse trabalho pela região, e claro, o Tenente Portela está incluído, sendo beneficiada, né, com a abertura do Ciporto do Soberbo.
Prefeito, o nosso espaço está praticamente se encerrando, mas eu não posso deixar de abordar o recebimento essa semana de um micro-ônibus, também duas caçambas, e o equipamento que vem para o Parque de Máquinas, prefeito.
Nascimento, é importante só para dizer à comunidade, nós se preocupamos nesse ano de governo em poder estruturar nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Secretaria de Serviços Urbanos, né? Além, claro, das outras secretarias também tem uma preocupação, mas nós, esse ano o objetivo foi estruturar. Já adquirimos uma reta escavadeira nova, né, para a Secretaria de Agricultura, adquirimos uma patrola, que é a moto enveredadora, mas é uma patrola, adquirimos uma PC, que é uma reta escavadeira, né, grande, né, que nós chamamos de PC, adquirimos uma patrola nova, uma case, uma patrola nova, e agora nós recebemos, segunda-feira, dois caminhões, também faz parte do nosso objetivo, que era estruturar com dois caminhões novos. Então foi entregue para nós e, além disso, estamos aguardando mais uma reta escavadeira, já está licitada, já foi feito o convênio, e também uma carregadeira. Mais uma carregadeira, aí sim estamos equipando, retornando a possibilidade de melhor atender a nossa comunidade no interior. E da cidade também, porque os maquinários atendem tanto a cidade como o interior, mas principalmente o interior. Nós estamos, assim, dando condições, melhores condições, que nós já tínhamos uma estrutura montada, agora melhoramos ela para poder melhor atender a nossa comunidade. Então, todos os equipamentos, o valor de quase 3 milhões de reais, o município bancando a metade desses recursos próprios, 1,5 milhão nós conseguimos no Badesul, dizer que nós estamos investindo, e temos certeza, com esses maquinários, vão dar melhor atendimento à nossa população, melhorando cada vez mais as condições de acessibilidade da nossos agricultores às suas propriedades, que esse é o nosso objetivo. Além disso, adquirimos um ônibus para a PAI, que vai fazer o transporte escolar, adquirimos um ônibus para o transporte escolar. Está ali, está disponível para nós agora, provavelmente essa semana que vem, estamos fazendo a entrega. Vai substituir o ônibus que tem na PAI lá, vamos botar esse novo, dando melhores condições para os alunos que são especiais e precisam de uma atenção especial, e nossa administração se preocupou com isso e buscou essa alternativa. Compramos uma Fiat Toro também, que é um carro que precisa para a saúde, hoje nós estamos utilizando também para o gabinete em função da necessidade que nós temos. E adquirimos agora, nessa segunda-feira também, mais um micro-ônibus de 31 lugares, no qual vai especial para a saúde, para poder atender a demanda da saúde, melhorar também as condições de transporte, melhorar a qualidade dos nossos pacientes, poder ter um espaço melhor. E era uma das reivindicações que nós estávamos buscando, que a saúde preconizava, na secretária cobrava. Então, nesse sentido, nós estamos investindo para poder dar melhores condições, porque a nossa população possa sair com mais tranquilidade, desde transporte, como também na área de busca de recuperação das nossas estradas, das nossas comunidades.
Prefeito, para encerrar, quando estará disponível já esse maquinário no Parque de Máquinas?
Olha, no cimento nós já temos um maquinário usando, inclusive, também, eu até deixei de salientar, um rolo compactador também, que foi comprado novo, potente. Então, nós estamos trabalhando, nós temos que fazer a parte legal, burocrática, que é emplacamento, licenciamento, seguro, mas está tudo sendo encaminhado, esperando, alguns deles já estão liberados para serem usados e estão sendo utilizados, e os outros agora, questão de 10, 15 dias, eu acho que libera tudo para poder ser feito a utilização para os nossos funcionários. Agradeço o Nascimento, ouvintes, no Rádio Portelense, tenho a certeza que nós, a nossa equipe de trabalho, tanto o nosso vice-prefeito, secretários, funcionários, todo mundo empenhado no objetivo comum, que é atender melhor a nossa comunidade.
E assim nós conversamos com o prefeito Cleito Carbone, falando para o Jornal das 12 de hoje.
Nesse momento nós vamos conversar com um representante do Grupo de Apoio ao Hospital Santo Antônio, né, que vem desenvolvendo aí um excelente trabalho frente à nossa entidade hospitalar para apoiar então aí a manutenção dos serviços prestados pelo nosso hospital, toda a nossa comunidade. Então estamos aqui conosco o seu Gelson Ferrari, também o Thiago Sganderla e também o Anderson Braux. Primeiramente, uma saudação, boa tarde Gelson, começando por aqui, bem-vindo ao nosso programa então.
Na saudação Regis, saudação ao Anderson que está conosco, também ao Thiago. É importante nós destacarmos que esta é uma campanha conduzida por um grupo de voluntários da comunidade. E num primeiro momento iniciou-se um debate, até num chamamento feito pelo Anderson, de alguns dias atrás, e foi então indicada uma comissão para iniciar os debates, coordenar os trabalhos. Então, além de eu, do Anderson e do Thiago, está também na coordenação, está o Flávio Drezer, Popular Suco, está o professor Juraci Castaman. Depois existem já inúmeras pessoas que estão engajadas nesse propósito, porque a ideia é a comunidade criar um ambiente propício, estabelecer uma relação de solidariedade para a manutenção dos serviços do Hospital Santo Antônio. Nós sabemos de tudo, ou melhor, sabemos das preocupações também que as pessoas têm, no aspecto assim, bom, mas o governo, o papel do governo, o papel dos órgãos, isso também, existem as pessoas que estão tratando isso, existem os prefeitos que já
fizeram. Os
agentes
políticos, né?
Os agentes políticos já fizeram as reuniões, houve um grupo de liderança que foi a Brasília, houve uma série de iniciativas que está buscando a resolver o aspecto dos repasses de recursos que são devidos pela União, pelo Estado, é um outro ambiente. O nosso aspecto é estabelecer um canal de solidariedade, de diálogo com a comunidade, no aspecto de a gente valorizar o hospital, tudo aquilo que ele gera em nosso município, tudo aquilo que ele proporciona para a nossa comunidade local e a comunidade regional também, e criar uma condição de que os serviços então tenham continuidade. A campanha ela visa reforçar esses laços com valores mais significativos, porque campanhas de apoio ao hospital, a gente sabe que isso acontece há muitos anos, são jantas, rifas, outros meios, enfim, coletas de alimentos, mas nesse momento, frente ao desafio econômico que o hospital tem, e a necessidade, nós precisamos de uma campanha mais encorpada que envolva a agricultura familiar, envolva os segmentos do comércio, envolva as pessoas físicas que também aqui residem, produzem, contribuem e que façam também o papel de nós fazer a nossa parte contando que os outros agentes também façam a parte deles, né? Então, num primeiro momento é isso, Regis, nós vamos dialogar aqui com os colegas na lógica de contribuir na inserção dessa campanha na comunidade.
Vamos conversar então com o Anderson, ou com o Thiago, primeiramente. Então, o Thiago, presidente da CI também, né, Associação Comercial. E isso é importante, a presença do Thiago, porque o Hospital Santo Antônio, eu uso essa expressão pelo menos, é a grande indústria do nosso município, né? Tem municípios que tem grandes fábricas, nós temos um hospital que tem ali em torno de 500 funcionários, né? O que a economia, o nosso comércio, ele movimenta bastante, né, Thiago? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, meus companheiros aqui que estão conosco aqui nessa batalha. Primeiramente dizer que realmente, Regis, tu afirmou bem, hoje o hospital, ele é a nossa maior indústria. Ele é responsável, sim, pela grande demanda econômica que o nosso município tem, né, para os nossos comércios locais. E a CI não pode ficar ausente quanto à participação nesse movimento, porque ela também sensibiliza e sabe da importância que tem a nossa instituição, o Hospital Santo Antônio, para o município de Portela e também para os nossos comércios e indústria. E a gente fica sensível a toda essa mobilização, também vendo o quanto os comerciantes, o quanto as pessoas estão se sensibilizando com essa causa. E a gente tem dado todo o apoio preciso, a associação tem andado lado a lado com essa comissão, e o nosso objetivo realmente é pedir o apoio então do nosso comércio local, das nossas indústrias, das pessoas que realmente movimentam a economia de Tenente Portela, como o nosso comércio local, para que ajude, para que seja bem visível. Você sabe a importância que o hospital tem para nós, e essa manutenção que a gente tem que dar, esse abraço mais forte que nós temos que dar ao nosso hospital, ele é necessário nesse momento. Então fica aqui o nosso pedido como associação comercial, em que o pessoal se engaje nessa causa. Como o Gelson falou, são em torno de 50 pessoas que estão envolvidos da comunidade, que estão envolvidos atualmente, mas esse número sim pode se multiplicar, porque cada um pode fazer a sua parte. E eu acho que nós, como uma comunidade empresarial unida, como a gente sempre foi e cada vez estamos mais unidos, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte como comércio. Então fica aqui o meu muito obrigado para quem já pôde colaborar, quem já está engajado nessa causa. Muito obrigado aos empresários que já estão conosco nessa causa, e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se candidatar ou pelo menos vir se oferecer para poder nos ajudar, que procure a associação, que procure o hospital, que procure as pessoas que estão envolvidas, os nossos meios de comunicação, que com certeza vocês serão bem acolhidos e juntos nós vamos ser fortes. Então nós queremos contar com o apoio de todo o comércio para que fique ao nosso lado nessa luta.
Vamos também conversar com o Anderson Braux, então. Primeiramente, boa tarde, Anderson, né? Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade, né? E dizer assim, Regis, nós como grupo de apoio, a gente enxerga essa campanha não como um simples fato de colaboração, e sim uma campanha com um planejamento a longo prazo, onde a gente possa dar uma sustentabilidade para o nosso hospital nesse momento tão difícil que passa o estado do Rio Grande do Sul. Enfim, a gente, o noticiário nos últimos dias, a cada dia que passa, são novos hospitais enfrentando dificuldades. Então, o que a gente, como comissão, foi as ideias que a gente lançou? A gente sabe que não é de hoje que a comunidade colabora com o hospital, sempre colaborou, sempre apoiou a causa, mas o momento ele requer muito mais do que uma simples colaboração. E eu, particularmente, assim como meus colegas, nós enxergamos esse momento não como uma simples colaboração, e sim como um investimento para a sustentabilidade do hospital, para nós não perdermos os serviços que a gente hoje tem aqui. Porque a gente tem certeza, o Hospital de Tenente Portela, ele não vai fechar em momento algum, ele não vai parar. Mas ele pode começar a perder serviços que hoje são muito importantes para nós, como comunidade local e comunidade regional. Então, como que a gente estruturou essa campanha? Nós criamos diversas formas que todos possam contribuir com o hospital, colaborar com essa causa, mas nós gostaríamos que essa campanha fosse num prazo pré-definido de 12 meses, para nós ter uma sustentabilidade nessa dificuldade onde que o governo não vem fazendo seus repasses. Isso é a nível de estado, não é de Tenente Portela, né? A gente vê diversos hospitais com dificuldade, aonde que a gente estruturou e a gente tem um sonho grande, bem ousado a nossa campanha. A gente consegue enxergar que nossa região nós teríamos condições e não e digo assim, ó, sem afetar financeiramente nenhuma família, nenhuma empresa, uma contribuição, uma colaboração em termos de investimento, aonde que a gente enxerga ser possível daqui a pouco levantar 200 mil, 300 mil, 400 mil reais por mês para o Hospital Santo Antônio. Agora, a gente enxerga isso no papel, faz conta, Regis, mas a gente sente que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil porque essa sensibilização de todos, ela exige muita demanda. Nós somos todas as pessoas que estão nesse grupo de frente e toda a comunidade, todo mundo tem os seus afazeres do dia a dia. E se nós não agirmos, se nós não tivermos atitude, cada um que está nos escutando, de conversar com o seu vizinho, a gente sabe, grupos de idosos que estão se mobilizando, enfim, empresários já se mobilizando, mas a gente precisa a ajuda e a colaboração de todos. Que é possível, sim, nós dar uma sustentabilidade para o nosso hospital e, assim, em conjunto com os nossos gestores municipais, enfim, governo estadual, governo federal, a gente acredita que essa dificuldade, essa fase de transição vai passar e aí sim as coisas vão começar a entrar numa linha onde que essa campanha também vai fazer o papel dela, vai ter a importância, mas a gente sabe que não é simplesmente essa campanha que vai ser a sustentabilidade do hospital. Mas a gente já pôde presenciar a união dos prefeitos regionais, né? Eu acho que todo mundo está se empenhando. Agora, a gente tem que ter atitude. Porque assim, as formas de contribuições elas estão lançadas, né, Regis? Nós criamos contas em todas as agências financeiras de Tenente Portela, justamente para dar uma transparência, que é o que a gente mais quer zelar, é uma transparência de campanha.
Fora as contas correntes que o hospital já possuía, né? Tem outras contas que é só para esse fim, então, é?
Exatamente, isso, né? Nós criamos contas só para contribuição, que essas contas não vão estar envolvidas com a movimentação diária do Hospital Santo Antônio. Uhum. Né? Até para a gente identificar e ficar mais claro as contribuições e doações. Além dessas contas, onde que a gente indica, né, que o pessoal contribua por um prazo de 12 meses, independente do valor que seja, né, Regis? A gente pede sim que seja o maior valor possível, que cada um tenha um entendimento.
Faça o seu planejamento financeiro e doe o máximo que puder.
Exato, né? Mas a gente não vem exigir valores, né? Então tem essa forma que é a contribuição voluntária planejada, programada, que as instituições financeiras já estão sabendo, estão aptas, né? Onde que tu vai lá, junto com a sua instituição, e faz a programação do débito de 12 meses. A outra forma é a contribuição voluntária, que pessoas de fora de Tenente Portela, pessoas que moravam aqui, empresários diversos de fora que sensibilizam com a causa, que também vão contribuir, né? E além disso, tem a contribuição da RGE, né? Que a gente vai estar passando nos bairros, vai estar entregando isso aí também, que a gente enxerga que a RGE, ela atinge todas as classes também, de não deixar ninguém fora, mesmo aquela família mais carente, que possa ajudar com um valor que não vá afetar a sua programação financeira de fim de mês, não é isso que a gente quer com ninguém. E a gente enxerga que sim, nós estamos investindo na saúde, que a gente não sabe quem vai precisar da saúde amanhã. Então, eu vejo que é muito válida, é uma campanha muito ousada. Eu vejo que a gente vê diversas campanhas nesse momento sendo instituídas em outros municípios, mas são campanhas que não são tão ousadas como a gente enxerga. Se nós vamos conseguir atingir o objetivo, a gente não tem a certeza disso. Mas a gente está focado nisso, nós temos os municípios vizinhos da nossa região também focado e empenhado nisso. Essa campanha não é para Tenente Portela, e sim para todos os municípios que são beneficiados com o
diretamente,
Hospital
Tenente,
né? Portela, né? Principalmente os 6, 7 municípios da nossa micro-região aqui que são diretamente beneficiados.
Usa o, né, plantão, usa urgência, emergência.
Então a gente pede a quem está nos ouvindo que tenha uma atitude de conseguir enxergar o quanto é a importância do hospital para nós. Eu ontem, casualmente, eu tinha um viajante, um representante aqui na nossa empresa e comentava com ele, olha, tu poderia contribuir. E ele ficou assim na dúvida, pensativo, eu disse, olha, se tu tiver vindo para cá e acontecer um problema, um acidente contigo, a SAMU, que vai lhe atender, ela vai trazer para o Hospital Santo Antônio. Então é essa mensagem que a gente pode ir criando o corpo, passar para os nossos fornecedores, pessoas que estão passando no comércio de Tenente Portela, que hoje a base de toda essa região, qualquer acidente, que ninguém está livre disso, vai cair no Hospital Santo Antônio.
Bem lembrado essa questão da SAMU, né? Circulou ontem uma notícia, tem SAMU aqui da região fechando, ou correndo o risco de fechar, por falta de recurso, né? Que é um recurso que tem que vir também e não está vindo. Mas quem é que está mantendo a SAMU? Né? O hospital junto com os municípios. Então é exatamente isso. No momento que começar a faltar recurso no hospital, tem que cortar algumas coisas. Pode vir a correr exatamente isso que o Anderson falou. Pode vir a correr de fechar a SAMU. E aí?
Então é isso que a gente enxerga, viu, Regis? O hospital, ele beneficia a todos. Não existe nenhum segmento do comércio hoje de Tenente Portela que não seja beneficiado. Porque quanto se deixou de gastar em saúde no nosso município? Então, eu lido com tal, não sou beneficiado diretamente ao Hospital Santo Antônio. Não existe isso aí. Todos são beneficiados porque são dinheiro que deixou de ser gasto na saúde, que está girando na economia regional. Então a gente pede mais uma vez a colaboração, o empenho de todo mundo, mas nós precisamos ser rápido nisso aí. Nós precisamos agir para ontem. O Hospital Santo Antônio, como os demais hospitais, eles estão agonizando financeiramente, porque desde agosto não existe mais repasse do governo estadual. Então nós precisamos dessas contribuições imediatas, né? E a gente está à disposição para qualquer troca de ideias, né, Regis? A gente, como comunidade, a gente está no empenho dessa causa.
Muito bem, então o cidadão que está ouvindo, né, quer fazer doação. Bom, no Facebook, quem tem rede social, procura, tem lá a mídia que está sendo divulgada, né?
Todas as
Todas, exatamente, todas as agências bancárias dentro da Portela tem o banner lá com a conta, você chega lá. Se você tem um aplicativo no celular ou no computador, você acessa sua conta pelo computador, faz um planejamento, débito automático por 12 meses num valor X. Não tem, não sabe como é que faz, procura a sua agência ou procura uma dessas lideranças, ou você, né, acho que é a liderança de uma comunidade, de um bairro, de uma comunidade interior, quer mobilizar os seus vizinhos, procure, né, a CI, o Thiago, o Anderson, o Braux, na empresa Braux, o Gelson aí, né, na Cressol, pega um material desse formativo, pega os. Tem aí as autorizações de débito em conta, né? Que você pode assinar, leva na agência bancária e eles debitam automaticamente. Isso no primeiro mês tu não sentiu que debitou 10, 15, 50 reais da conta, 100. E no segundo mês já tá acostumado, né? Por 12 meses já tá planejado para isso aí. E é isso que realmente o Anderson falou, que vai manter o hospital, pelo menos por um período de um ano, dar esse fôlego maior. Gelson, fica à vontade.
É, de fato, usando as palavras do Anderson, nós estamos aqui falando e convidando a comunidade para uma contribuição como investimento. Porque aquela doação assim, bom, eu comprei uma rifa de 5 reais, contribuí para o hospital. Sem dúvidas que ajuda. Mas, inclusive, nesse momento, há um esforço para que não se torne rifa, janta, inúmeros atos, tudo é coisinha de hospital, que as pessoas acabam também cansando, que isso já vem sendo feito, o grupo tal faz uma atividade ou outra. Esse esforço é um esforço de investimento, serão convidadas pessoas de melhor renda a fazer doações mensais de R$200, de R$500, empresas fazer doações, já ocorreu empresas fazendo doação, que já firmaram R$1.000 de doação mês, cooperativas já fizeram doações também. Então, são de acordo com a renda das pessoas, as condições, criando condições das pessoas trabalhar o investimento no nosso polo de saúde. Hoje nós podemos dizer que o Hospital Santo Antônio é um polo regional de saúde. A reunião de terça-feira à noite, que estavam reunidas cerca de 50 pessoas, envolvendo colégios, autoridades e entidades, a dona Mirna falava, nós estamos com 16 especialidades. É traumatologia, é oftalmologia, são inúmeras especialidades. Enquanto se comparar Frederico Westphalen, que é uma cidade muito maior, o hospital tem 2 especialidades. Então hoje faz o quê? Pessoas de Frederico vêm a Portela, pessoas da grande Frederico vêm para Portela, pessoas de Erechim vêm a Portela.
De grandes centros, inclusive, de Juiz, Erechim, grandes que são centros. Grandes centros de saúde.
Então, nós que estamos aqui, nós temos o ganho do quê? São vários ganhos. É o ganho de que nós não precisamos nos deslocar para Passo Fundo, para muitas coisas, como era antigamente, não precisa ir Juiz. Nós teremos a condição do nosso familiar ficar próximo de casa. Tem o ganho econômico, que as pessoas que vêm para cá buscar atendimento acabam gastando na cidade, consumindo. E pode alguém dizer, bom, mas eu não vendo nada, não estou lá na cidade. Mas olha, gente, até quem vende um quilo de mandioca é beneficiado, porque alguém está servindo uma refeição na cidade, esses que estão buscando a saúde estão servindo no restaurante. Então, é uma dimensão muito grande.
O proprietário, os funcionários do restaurante estão consumindo no comércio local, né?
Isso.
É uma dimensão
muito grande, que é importante valorar isso, porque nós não estamos falando de trazer algo novo para dentro do portal, nós estamos falando de a permanência do serviço que aqui estão, estamos falando da garantia de continuidade. Então, a importância é de que as pessoas tratem isso como investimento, tratem isso de uma forma de buscar sim esclarecimentos. As comissões que vão passar nas residências, nas empresas, elas têm um caráter assim credenciado, ou ao menos vamos tentar que isso ocorra na melhor lisura possível, com o aspecto da transparência. As contas serão prestadas assim, possivelmente já ao final de dezembro haverá momentos de prestação de contas via os programas da municipalidade, alguma situação, e será uma forma da gente estabelecer esse elo, o compromisso com a saúde. Então, quem tem dúvida, vai até seu agente financeiro que tem conta, vai, aguarda a visita na sua residência. Haverão muitas pessoas envolvidas, e a ideia é que a gente crie condições do mais humilde contribuir, quem sabe lá pela continha de luz, mas também as pessoas de renda um pouco melhor que façam esse investimento.
E aí, se pensar no contexto todo, né? Bom, começa a diminuir a arrecadação do hospital, vai ter que fazer o quê? Demitir funcionários, 10, 20, 30, 40, 50, 100, e aí pode ser um familiar nosso, pode ser alguém de nós que estamos ouvindo, e aí acaba essa receita, e aí acaba tendo que buscar emprego em outros locais, e às vezes não tem, ou às vezes a sua especialidade é aquela que trabalha dentro do hospital e não tem outro ponto para buscar emprego, vai ter que se adaptar em outra tarefa, outra função, então gera todo um transtorno, todo uma bola de neve também no nosso município, né?
Regis, e um dos objetivos também, né, que a gente sabe que é a questão da importância da UTI, né? Então, um dos grandes objetivos, e a gente sabe que o déficit que a UTI gera, ela é um valor significante, que passa de 200 mil reais para manter a UTI aberta. Nesse momento ela está fechada, mas com ideia de abrir, né? Então, essa nossa contribuição de cada um de nós, ela poderia sustentar por esse período, até uma nova renegociação de contrato, alguma coisa assim, nós manter aberta a UTI, que a gente sabe a importância, numa emergência, numa urgência, a importância de se ter uma UTI, né? E bem lembrado, o seu Gelson falou, a gente dividiu a cidade, né, em 4, 5 grupos, aonde que nos próximos dias a gente vai tentar passar nas casas, passar no comércio local. Agora, isso é uma tarefa que ela não é muito fácil. Então, a gente convida as pessoas que tenham disponibilidade também, se quiserem se juntar a nós, né? Que também a gente vai tentar visitar todos, né, Regis? Para tentar dar uma proporção maior a essa campanha.
Muito bem, então. Agradecemos a participação do Anderson, então, do Gelson também, trazendo essas informações, que se ambos têm mais alguma informação, pode nos repassar. Aproveitar a presença do Thiago Gandela, que é presidente da CEI, para também, então, final aqui, para trazer também a campanha da CEI de Natal, né, que nós estamos também já no mês de dezembro aí, e trazer então informações como é que está a campanha que foi lançada já está circulando nas mídias, está circulando nas vitrines. Como é que está a campanha de Natal, então, rapidamente, pode trazer para nós aí, Thiago.
Regis, complementando, eu acredito que é um momento de sensibilização. O fim do ano, ele traz boas lembranças para todo mundo, né? Traz recordações, a gente consegue rever os familiares, muitos que às vezes estão distantes da gente. E ao mesmo tempo também a gente tem familiares que estão distantes e vêm rever a família aqui na cidade. E é muito bom para quem vem de fora ter a segurança de ter uma estrutura hospitalar para poder estar atendendo uma necessidade ou alguma urgência. E ao mesmo tempo a associação também tenta se dedicar e se preparar para que o nosso comércio local também entenda das importâncias que o hospital tem. E junto a isso, pensando em economia, em faturamento, em melhorias de vendas e a manutenção do nosso comércio no, nos nossos associados como a CI lança também campanhas para que aqueça, né? Aqueça o comércio, para que a população venha participar, que venha circular na nossa cidade. E ao mesmo tempo, a gente convida toda a comunidade que venham até a cidade, que venham circular na nossa cidade, o pessoal do interior que procura vir às noites que o comércio será aberto, que venha conhecer e ver a nossa cidade bem ornamentada, o nosso comerciante preparado, organizado para estar recebendo a todos. E ao mesmo tempo, como são nossos associados, vocês podem questioná-los, vocês podem perguntar para eles como está a situação do Santo Antônio e de que forma podem contribuir. Os nossos associados, todos eles estão informados sobre a situação do hospital e todos eles são solidários a essa causa e estão apoiando conforme cada realidade de cada um. Então, com certeza, todos os associados da CI vão estar de portas abertas para receber vocês nessas datas comemorativas agora do fim de ano, podendo dar cupons para vocês concorrerem a prêmios conforme vocês adquirem os produtos e serviços dos nossos associados. Mas também vai estar prestando essa solidariedade, passando informações e servindo de suporte para o nosso Hospital Santo Antônio, para que toda a comunidade, toda a pessoa, tanto interna e externa, que vem visitar a cidade, fique informado sobre a nossa situação no município e possa contribuir também de alguma forma. Quero agradecer ao convite do Anderson, do Gelson, da administração municipal, para nós podermos também ser solidários a essa causa e dizer que a gente segue à disposição para o que for necessário. E a CI também sempre vai estar de portas abertas para a comunidade, tanto empresarial quanto as pessoas físicas normais da cidade que não tem empresa, podem estar procurando a CI, que a gente está aqui disponível para dar o suporte necessário.
Muito obrigado então ao Gelson Ferrari, ao Thiago Sgandera e ao Anderson Braux, trazendo informações então aí sobre a campanha de apoio ao nosso Hospital Santo Antônio. Então, nossa programação de Natal foi lançada no sábado passado pelo nosso prefeito e estamos aqui para reforçar o convite para a chegada do Papai Noel, vindo do céu, hein, pessoal? Então, uma novidade aqui na nossa cidade, é um suspense, né? Mas toda a comunidade está convidada a prestigiar e a participar, então, da chegada do Papai Noel vindo do céu no próximo sábado, dia 8 de dezembro, a partir das 15 horas, no estádio do Miraguai. É um feriado municipal e essa tarde será maravilhosa. Teremos aí brinquedos infláveis, teremos apresentações artísticas e culturais e teremos também a distribuição de cachorro quente e refrigerante para todas as crianças do nosso município. E as fichas então para esse lanche serão entregues então no decorrer dessa semana em todas as escolas do nosso município. Queremos também destacar toda a programação do Natal Feliz 2018 em Portela. Então, além da chegada do Papai Noel no próximo sábado, dia 8, também teremos a abertura oficial com a entrega das chaves da cidade no dia 12, quarta-feira, com um grande show do Circuito da Música pelo Rio Grande do Sul com o grupo Sol Maior da cidade de Tucunduva. Será então em frente ao Banco do Brasil, um palco montado especialmente para esse show através da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura. Será então às 21 horas do dia 12. No dia 15, teremos aí então o torneio de bolãozinho entre os grupos de damas no ginásio do Miraguai às 14 horas. E quem ainda não retirou sua ficha de inscrição, passa no Centro Cultural. No dia 15 à noite, teremos show com bandas locais na Praça do Banco do Brasil. E destacando que este ano então teremos um palco especial montado na Praça do Banco do Brasil e todas as noites teremos shows. No dia 16, o projeto Canta América, grande show com Daniel Torres, na Praça do Banco do Brasil, um palco especial montado também, e será a partir das 20 horas. Entre os dias 17 e 22 de dezembro, todas as noites, música ao vivo na Praça do Banco do Brasil, e aí então sorteios diários da campanha Natal Encantado da ACI. Queremos destacar também no dia 19, às 19h30, noite cultural a cargo da Escola de Inglês Young, aberto para todo o público. Queremos destacar então no dia 21, tem um show de pagode com o grupo Desapego na Praça do Banco Brasil. No dia 22, na Praça do Índio, terá o show da banda Som de Adoradores, a parceria com a Primeira Igreja Batista. Esse show então será na Praça do Índio às 20 horas e às 22 teremos o show ao vivo na Praça do Banco Brasil. E o encerramento então no dia 23 de dezembro com show de fogos, show com a banda Essência da Noite e também o sorteio da campanha de Natal da ACI, sorteando então uma moto para todos os participantes. Essa então é a nossa programação do Natal Feliz 2018, destacando mais uma vez a chegada do Papai Noel, vindo do céu no próximo sábado, dia 8, a partir das 15 horas, no Estádio do Miraguai, com brinquedos infláveis, apresentações artísticas e distribuição de cachorro-quente e refrigerante para todas as crianças. Muito bem, assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Três Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, a assessoria de imprensa de Ricardo Dresler do Chico, a apresentação foi de Regis Carnel. A todos, então, uma boa tarde, um ótimo sábado e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.